Olá, começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag faz parte do fórum que vai debater medidas de combate à violência contra a mulher que vive no campo.
E mais, o governo retira a medida provisória que assegurava aposentadoria para trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
As margaridas tiveram uma importante conquista no início de outubro. Foi instalado o Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que vai combater causas e efeitos da violência no campo.
E para garantir sua eficácia, várias organizações da sociedade civil compõem o fórum. Mais informações com a repórter Emanuele Nunes.
Pesquisa da Perseu Abramo de 2001 mostrou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. Segundo um estudo da Unesco, uma em cada quatro meninas é abusada sexualmente antes de completar 18 anos. O Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta é uma importante conquista da Marcha das Margaridas 2007. Um dos objetivos é discutir e formular uma campanha de combate à violência contra as mulheres do campo, que deve ser apresentada no dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Segundo a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Nilceia Freire, a existência desse fórum é inédita e sua importância evidente, já que até o momento só existiam políticas de combate à violência contra mulheres das grandes cidades.
Durante muitos anos, a questão da violência contra a mulher ela teve um olhar muito urbano para as mulheres que vivem nos grandes centros, nas periferias dos grandes centros. O que hoje nós vamos passar a fazer é construir um outro olhar, construir um olhar sobre a violência contra a mulher que vive no campo, das áreas mais afastadas, muito pouco protegidas e onde a violência se reveste de outras características diferentes que acontecem nos grandes centros.
Para que a campanha atenda a diversidade de culturas que existe no meio rural e tenha resultados significativos, fazem parte do fórum representantes da Contag, de 6 ministérios, 4 secretarias ligadas à Presidência da República e outros 6 movimentos ligados ao campo, muitos deles parceiros da marcha. Para a coordenadora de mulheres da Contag, vice-presidente da CUT, Carmen Foro, a instalação do fórum tem um significado histórico e evidencia a necessidade de uma política contra a violência de gênero no campo.
A instalação de um fórum onde as trabalhadoras conversam com o governo, entendem que a violência não é uma questão da Secretaria Especial de Política para as Mulheres e tampouco do movimento de mulheres. É uma questão da sociedade brasileira, por isso é preciso envolver o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, todos os atores que devem se comprometer para que a gente enfrente, né, um problema grave que é a violência contra as mulheres trabalhadoras rurais.
Para a coordenadora de mulheres da Contag, o desafio é grande e por isso as trabalhadoras rurais devem discutir o tema da violência nos municípios e estados, em suas casas e comunidades.
Isso estando num lugar nacional, ele tem que ter reflexo local. Senão não tem sentido. Acho que traduzir isso em debates nos estados é da maior importância. Acho que nós vamos ganhar força no debate. Acho que se estabelece um novo patamar político para as trabalhadoras rurais ganharem força, ganharem novos aliados, ganhar mentes e corações para essa proposta de enfrentar o tema da violência.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O governo revogou a medida provisória 385, que trata da aposentadoria dos assalariados rurais.
Essa foi uma negociação com a Câmara dos Deputados para aprovação da medida provisória que prorroga a CPMF, o chamado Imposto do Cheque.
A MP dos Assalariados Rurais, publicada em agosto, solucionava o acesso à aposentadoria de trabalhadores que não têm como comprovar vínculo empregatício, portanto, não têm como contribuir mensalmente para a Previdência.
Agora, a questão deve ser incluída no projeto de lei da Previdência, o PL 852 de 2006, que está na Câmara dos Deputados. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, comentou a questão.
A situação é extremamente preocupante para nós, tendo visto que mais de um ano nós estamos aí discutindo essa situação e parece que quando vai se resolver a gente novamente se depara com outro problema. O governo que está propondo agora em contrapartida seria trocar isso, propor essa prorrogação conjuntamente com o projeto 6852, e nesse sentido, assumindo com a gente da retomada da urgência da tramitação do projeto de lei. Né? A preocupação é que realmente até onde o governo consegue fazer que isso ande para ontem, né, como se diz, mas o compromisso que eles estão colocando é de que em 60 dias no máximo teria isso tramitado, né?
A CONTAG vai acompanhar de perto a votação do projeto de lei da Previdência, além de estabelecer regras claras para o acesso dos segurados especiais a benefícios previdenciários. O projeto deve estender até 2009 o prazo para que assalariados se aposentem mediante a comprovação da atividade rural.
Alessandra disse que a CONTAG também está negociando com o Ministério da Previdência uma maneira de assegurar a aposentadoria aos assalariados rurais que já deram entrada nos processos no INSS.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
500 trabalhadores e trabalhadoras ligados à FETAP ocuparam no dia 8 de outubro a usina Salgado, no município de Pojuca, em Pernambuco.
A ocupação foi o modo que os manifestantes encontraram para protestar contra a expansão da cana-de-açúcar para a produção de biocombustível e a morosidade da reforma agrária no estado.
A ação faz parte da primeira ocupação conjunta do Fórum de Organizações do Campo, entre a FETAP, CPT, FETRAF e MLST. Repórter Vanessa Montenegro.
Os trabalhadores questionam o modelo de desapropriação do INCRA com base apenas no critério de improdutividade. Eles propõem ao governo federal que áreas onde não seja cumprida a legislação ambiental, social e trabalhista também sejam desapropriadas. O presidente da FETAP, Aristides dos Santos, explica por que a ocupação na sede da Fazenda Salgado, em Ipojuca.
Fazenda Salgado porque ela está próxima de um complexo portuário de Suape, onde é uma área que está sendo desenvolvido vários projetos. Junto dela está essa usina que está sendo questionada pela Receita Federal, já está de dívidas. Ela serve de modelo para iniciar esse processo de discussão na busca de transformar essa luta pela reforma agrária num processo mais amplo, ou seja, nas mãos dos trabalhadores através de modelos de autogestão.
As dívidas atuais da usina Salgado superam 200 milhões de reais. As organizações locais, entre elas a FETAP, exigem a expropriação das terras da usina como forma de pagamento das dívidas que a empresa tem com a União. Desse total, segundo Aristides, 80 milhões de reais são de dívidas com o INSS. A expansão da monocultura da cana-de-açúcar, com incentivos do governo federal para a produção do etanol, também é um dos principais alvos de protesto dos trabalhadores e trabalhadoras. O presidente da FETAP detalha quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores com o crescimento desordenado da cana-de-açúcar.
A própria monocultura já é um problema, né? Os direitos trabalhistas, que na maioria dos casos não são respeitados, o descumprimento das convenções coletivas, enfim, são uma série de problemas. A possibilidade de aumentar as áreas plantadas de cana e diminuir a área da agricultura familiar é realmente uma realidade. A gente precisa trabalhar para que o modelo antigo do Proálcool não se repita em Pernambuco, nem no Nordeste, nem no Brasil. E para isso, precisa de muita luta dos trabalhadores.
Os trabalhadores e trabalhadoras da cana-de-açúcar, ligados à FETAP, também iniciaram no dia 2 de outubro as negociações para o reajuste salarial da categoria em Pernambuco. A principal reivindicação é o aumento do piso dos canavieiros de R$ 390 para R$ 450,00, como explica o presidente da Federação, Aristides dos Santos.
A gente espera que com a nova rodada de negociações possa avançar, porque o setor, nesse momento conjuntural, vive uma certa queda nos preços. Mas como os preços da cana e do açúcar não é definido numa única data, e o salário da gente, dos trabalhadores, sim, a gente precisa chegar a um bom termo, a gente espera que com negociação a gente consiga. Caso contrário, vamos para a paralisação, que é essa arma que os trabalhadores têm para fazer com que o patrão evolua também nas cláusulas financeiras.
Outros pontos da pauta de reivindicação são a fixação de um número de contratações de mulheres e a destinação de áreas para os trabalhadores poderem praticar a agricultura de subsistência nos períodos de entressafra. Uma nova negociação está marcada para o dia 17 de outubro.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás realizou nos dias 6 e 7 de outubro em Goiânia o Seminário de Assalariados e Assalariadas Rurais do Setor da Cana-de-Açúcar.
Foram avaliadas a convenção coletiva em vigor, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e as propostas para a convenção de 2008. A reportagem é de Emanuele Nunes.
Os participantes discutiram sobre a aplicação da norma reguladora 31 e o que o Ministério do Trabalho e Emprego tem feito para combater as más condições do trabalho no setor da cana. Segundo o secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, os trabalhadores estão preocupados principalmente com a substituição da mão de obra pela queima e mecanização da cana. Antônio Lucas informou que a Contag vai continuar cobrando do governo federal alternativa viável para os dois problemas.
Que o governo federal implante de imediato algumas políticas públicas para garantir o trabalhador na entre-safra e também que pense na capacitação desse trabalhador para o futuro, porque se esse trabalhador for desempregado na cana, nós precisamos então deslocar eles para outras atividades no campo. E muitas delas hoje exigem um certo conhecimento técnico. Então, esse é um debate que a gente já levou ao presidente da República, já levamos essas reivindicações para ele. E, claro, vamos ter que estar cobrando dele uma solução mais rápida, porque isso tem tempo marcado.
Segundo Antônio Lucas, 2014 é o prazo para o fim da queima da cana, o que, na opinião do secretário, pode acarretar na substituição da mão de obra de cortadores por máquinas. Além dos representantes da Contag e da FETAEG, também participaram do seminário a Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral do Migrante e a Delegacia do Trabalho do Estado de Goiás.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O presidente da Contag, Manuel dos Santos, participou de uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A reunião, no dia 9 de outubro, tratou do Cerrado e Caatinga, o uso e a ocupação sustentável desses biomas.
A discussão foi em torno da proposta de emenda à Constituição, PEC 115, que tem o objetivo de incluir os biomas do Cerrado e da Caatinga como patrimônio nacional, para garantir sua preservação. Os detalhes a gente confere com a repórter Vanessa Montenegro.
Manuel dos Santos declarou que a Contag é favorável à aprovação da PEC. Na opinião do presidente, o debate sobre meio ambiente é essencial, já que os trabalhadores aprenderam a usá-lo sem a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, Santos ressaltou a necessidade de inclusão da educação ambiental na grade curricular das escolas como forma de garantir a preservação da natureza. Além disso, na opinião dele, é necessária a definição de leis e o apoio do governo federal no cumprimento da legislação.
É a porta de entrada para uma legislação específica que vai dizer como é que se pode ser utilizado o Cerrado e a Caatinga, limitando percentual de exploração, limitando condições para fazer recuperação, e isso viabilizará, inclusive, investimentos de recursos, seja nacional, como recursos, inclusive, de organizações internacionais, como a ONU, para ajudar no processo de recuperação das áreas já desmatadas e também para ajudar as populações a compreender o processo de que é possível conviver nessa região sem fazer o processo de desmatamento criminoso como está acontecendo.
Na prática, a PEC de autoria do deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás, atuará como um princípio norteador para o debate e a formulação de políticas para o uso sustentável dos biomas da Caatinga e do Cerrado. Atualmente, a Constituição Federal garante esta condição de patrimônio à Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira. É o que explica o presidente da Contag, Manuel dos Santos.
Ter deixado o Cerrado e a Caatinga sem definição, isso fica como se fosse uma terra de ninguém e lá se pode fazer o processo da utilização sem qualquer regramento. Por exemplo, hoje, a atividade de extração de lenha e produção de carvão, 98% feito nessa região é ilegal. Hoje não existe uma legislação.
No dia 9 de outubro, a Contag participou de outra audiência pública na Câmara. A reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural discutiu a regulação da cadeia produtiva da cana-de-açúcar e o projeto de lei 1056 de 2007, que trata de incentivos a lavouras destinadas à produção de biocombustíveis.
A Contag luta por renda e cidadania para a população do campo.
As rodadas de negociações do biodiesel entre as empresas do setor, as federações de trabalhadores na agricultura e a Contag resultaram em contratos que vão beneficiar cerca de 150 mil famílias.
A Contag negociou o contrato de biodiesel com empresas como Brasil Ecodiesel, Bioverde e Petrobras. Detalhes com o repórter Bruno Freitas.
As negociações da Contag com as empresas de biodiesel resultaram, em média, num aumento de 25% na garantia de preços fixados para 2007, se comparados aos preços do ano passado. Mais de 20 estados estavam representados pelas FETAGs, que negociaram com empresas como a Brasil Ecodiesel, Bioverde, Petrobras, Granol, Agrenco e Ponte de Ferro. Entre os resultados das negociações está a garantia da assistência técnica. No ano, os agricultores receberão 6 visitas de acompanhamento. Para o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, essa é uma forma de melhorar a produtividade. Ele reforçou que a Contag vai monitorar o cumprimento dos novos contratos.
A nossa expectativa é de que, num primeiro lugar, a gente tenha o respaldo dos agricultores e agricultores familiares, e em segundo lugar, fazer um monitoramento e também levantamento de custos de produção, como forma de nós termos não só o acompanhamento do cumprimento dos contratos, mas um instrumento importante para as próximas negociações, que é saber de fato qual os custos de produção que são efetivamente aplicado pelos agricultores e, consequentemente, tem uma base melhor para a negociação de preço.
Os contratos foram negociados para a safra de 2007 e 2008, mas Rovares ressaltou que a Contag já está se preparando para as próximas negociações, que devem buscar melhores condições para os agricultores.
O compromisso de, no próximo ano, voltarmos a fazer o processo de negociação embasado em índices mais completos com relação à questão dos custos e também visando a questão de uma melhor condição de remuneração para os agricultores.
Outra garantia das negociações na Contag foi a garantia de um seguro da produção pelas empresas. Os agricultores que não conseguirem acessar o Pronaf vão poder utilizar um seguro por frustração de safra, disponibilizado pela empresa sem custo adicional para o agricultor.
A voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
A Contag esteve presente na Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária com cerca de 120 agricultores e agricultoras ligados ao movimento sindical.
O evento aconteceu em Brasília entre os dias 4 e 7 de outubro. A gente confere mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Na opinião do presidente da Contag, Manuel dos Santos, além da comercialização, o maior resultado da feira é o incentivo para a agricultura familiar investir na qualidade dos seus produtos. Na opinião do presidente da Contag, de todas as 3 feiras nacionais, a deste ano foi a melhor e mais organizada. Manuel destaca a satisfação dos expositores e faz uma avaliação da participação da Confederação nos 4 dias do evento.
Nós estamos lutando por essa busca da afirmação da agricultura familiar há muitos anos. Desde o início da apresentação do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável, na briga pelo Pronaf para geração de crédito, de assistência técnica para a agricultura familiar e para que houvesse a agregação de valor e a comercialização. Então, hoje, nós nos sentimos muito satisfeitos, porque é um processo em construção, mas que já tem resultados.
Na opinião do presidente da Contag, o sucesso de feiras como essa fortalece a consciência dos agricultores sobre a importância da filiação aos sindicatos.
O sindicato hoje não pode ser uma organização que apenas fale do futuro, mas apresente proposta concreta que os trabalhadores estão vivendo hoje. Então, o fundamental é que hoje os sindicatos estão nesse processo de mobilização, de articulação desses produtores, de acompanhamento dos créditos do Pronaf, de organização da produção. E aqui é um retrato daquilo que está acontecendo no dia a dia, a partir dos municípios, nos estados e no Brasil.
A trabalhadora rural Fátima de Lima Torres é presidente da Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável, que existe desde 2004 no Rio Grande do Norte. No início, eram 25 cooperados e hoje a cooperativa está com 200. Para este ano, a meta é produzir 90 mil quilos de mel. Fátima Torres conta como é feita a comercialização dos seus produtos.
A gente vende para empresas que exportam. E mais o forte da nossa cooperativa é o mercado nacional. E dentro do mercado nacional, o mercado institucional. A gente entrou no PAA, através da Conab. Nós estamos atendendo 55 mil pessoas, entre crianças de escola e pessoas de instituições filantrópicas e entidades. Nessa entrega, a gente faz 4 mil quilos de mel por mês, para atender a 55 mil pessoas, incentivando o consumo do mel, né, na região, porque era muito baixo. A aceitação foi muito boa.
A 4ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária contou com a participação da Contag e foi promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
E a 4ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária fechou com saldo positivo de público e de vendas.
Os bons resultados se devem à qualidade dos produtos apresentados pelos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. A repórter Vanessa Montenegro tem os detalhes.
Neste ano, a feira teve mais de 200 mil visitantes nos 4 dias abertos ao público. O número superou a soma de todos os visitantes que estiveram nas 3 edições anteriores do evento. Foram comercializados R$6 milhões nos estandes e mais de R$20 milhões na rodada de negócios. Na opinião do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, a feira mostrou a diversidade e a riqueza da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária.
Eu acho que, acima de tudo, a feira foi capaz de mostrar para a sociedade brasileira que quando o governo federal investe com recursos, com políticas públicas na agricultura familiar, nos assentamentos de reforma agrária, a resposta vem muito rápida e é uma resposta de qualidade. Isso ficou claro pela qualidade dos produtos. Ela foi a maior feira de todas as que já se fez até hoje, tanto em público, como em volume de negócios, como em número de produtos, como em número de participantes. Ela foi um recorde absoluto em todos os quesitos.
O ministro Guilherme Cássio lembra que o critério para a participação da feira foi que os produtores estivessem vinculados ao PRONAF. Essa foi uma preocupação do Ministério do Desenvolvimento Agrário para contemplar todos os estados, o que, na opinião do ministro, demonstra que o PRONAF dá certo.
Todas as pessoas que estavam na feira, os mais de 500 expositores, todos eles tinham a sua história com o PRONAF. Todos, em algum momento, passaram a tomar PRONAF, organizaram a sua vida produtiva com o PRONAF Investimento, com o PRONAF Custeio. Mais do que produtos ali, a gente tinha histórias de como o PRONAF é capaz de mudar a vida, de melhorar a vida das pessoas e de melhorar a produção de alimentos no Brasil. Isso que me parece muito importante.
Cássio ressalta que a feira já faz parte do calendário da cidade de Brasília. E para os agricultores e assentados da reforma agrária, além da comercialização, a feira é um momento de troca de experiência.
Os produtores conhecem o que está se produzindo nos outros lugares do país, trocam informação, tecnologia, sobre inovação, sobre apresentação dos produtos. E, acima de tudo, eu acho que a feira quebra, ou ajuda a quebrar, aquele imaginário deformado que algum setor da sociedade brasileira tem sobre agricultura familiar e reforma agrária, achando que são espaços de pobreza, de atraso, de produção de pouca qualidade. A feira mostra que, na realidade, agricultura familiar e assentamento de reforma agrária são espaços de produção de muita qualidade, de muita riqueza.
A 4ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e de Reforma Agrária aconteceu entre os dias 4 e 7 de outubro.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Estudo mostra que derrubar a floresta não traz desenvolvimento para a Amazônia.
Donos da Pagrisa e Auditores do Trabalho prestam depoimento no Senado. Na pergunta do trabalhador, saiba se você pode ser punido por se recusar a trabalhar no feriado. Um estudo feito pela ONG Amazon mostrou que a derrubada da floresta amazônica não traz desenvolvimento de verdade. A instituição comparou os municípios que ainda têm boa parte da floresta em pé com os lugares em que a floresta já foi quase toda derrubada. A conclusão é que as pessoas vivem melhor nos lugares em que a mata é preservada. O estudo apontou que problemas como assassinato, conflitos pela terra e trabalho escravo acontecem com mais frequência nos municípios desmatados. Além disso, esses municípios não estão gerando mais riqueza para o país do que os locais onde ainda existe floresta. De acordo com o estudo, o setor madeireiro é o único que realmente lucra com a derrubada da mata.
Os empresários Fernão, Marcos e Murilo Zancaner estiveram no Senado para prestar depoimentos. Eles são os donos da usina Pagrisa, de onde foram libertados 1.064 trabalhadores em junho desse ano. Os dois empresários negam que utilizaram trabalho escravo e levaram um vídeo para provar que as condições dos trabalhadores da Pagrisa eram boas. Eles acusam os auditores fiscais do Ministério do Trabalho de induzir os trabalhadores a pedirem para sair da empresa. O auditor, Humberto Pereira, que liderou a fiscalização, também esteve no Senado e negou a versão dos empresários. Segundo ele, os fiscais encontraram trabalhadores dormindo em papelões no chão, o banheiro era um buraco na terra, não tinha papel higiênico e eles comiam comida estragada.
Pergunta do trabalhador.
Eu me recusei a trabalhar no domingo de feriado e ganhei uma suspensão. Tá certa a atitude do patrão?
Tudo depende do contrato de trabalho que você faz com o patrão. Todo trabalhador tem direito a um dia de repouso por semana, de preferência aos domingos, e também pode ter folga nos dias de feriado. Então, se você trabalha em uma usina de cana, que não para nunca, você pode ter que trabalhar no domingo, mas é seu direito ter um dia de folga na semana. Mas se o seu contrato de trabalho diz que você deve trabalhar aos finais de semana e você recusar, isso pode ser sim considerado uma falta.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve locução e textos de Beatriz Camargo e Berê Tenório e reportagem de Maurício Hashizumi. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
Você fica agora com a música Maria Maria, do cantor e compositor Milton Nascimento.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.